Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. Arrastando os tamboretes, acercaram-se os convivas da mesa, ou tábua, como diriam João de Barros e Frei Luiz de Souza, com um de seus tão frequentes galicismos. Filipe Puxó tomou o seu lugar costume, à esquerda, de Dona Lourença Cavalcante, e passou logo a exercer o seu mister de trinchante, no que era de consumada perícia. Muitos lhe invejavam, mas nenhum ousava disputar-lhe o honroso mister, em que fazia às vezes do dono da casa, como o parente de especial afeto entre os homens, da mesma sorte que Dona Lourença entre as damas. Senhores e parentes, assaltemos este castelo roqueiro que nos está afrontando. A brecha Filipe Shoa. Depois veremos o que se há de fazer ao Brum e ao Cucuponta, que são os baluartes do governador. Afincara o bacharel a faca do trincho no empadão de caça, e cortou para o tio uma naca formidável, servindo em seguida aos outros convivas, na proporção da valentia gastronômica de cada um, o que ele conhecia pela prática do ofício e experiência adquirida. Não tivesse ele outros baluartes senão esses, que não seria façanha rendê-lo com os fronteiros que temo, observar o show. E quais outros cuidais que ele tenha, senhor bacharel? É principal ouro dos vartes que vai semeando a traição entre os naturais, de sorte a não se poder já contar com a fé do mais seguro. Se até ao senhor capitão Morjão de Barro, nosso tio, se atreveram os pícaros a fazer-lhe um tiro a queima-roupa, mais de 1000 cruzados, que doutra espécie de bala não entende nem que exabra a gáfila dos forasteiros, atalhou o capitão André de Figueiredo. Já não tornam os tempos em que davam os naturais exemplo de uma constância e heroísmo que não tem inveroeja aos mais decantados das antigas eras, exclamou com fervor o licenciado José de Holanda. Aqueles eram pernambucanos e sabiam servir a pátria e a religião, que livres desamparavam a casa e a família para não se curvarem ao jugo de hereges, e cativos rejeitavam a liberdade, porque tinham em mais valia do que tão precioso dom guardar a fé aos seus senhores. Depois que a ralé da mascataria, mau pecado nosso, astrou por esta terra, já ela não pode ser o que foi. O Pernambuco de nossos maiores, nem afogado como andas em marvas e pragas, podem mais aí medrar as virtudes, que rebentavam outrora com tamanho viço. A que pouco foi caindo a prática, embargada da tarefa de destrinçar no prato as várias iguarias, mais agradável e avisada naquele momento que a de ralar sobre coisas já tão discursadas. Terminado o primeiro pasto, retiraram os voagens as iguarias que transportaram à casa de jantar, onde já estava posta a mesa para o restante da companhia. Entrou então a última coberta dos doces e conservas de açúcar para o dessert, como já se dizia nessa época à moda francesa, em vez de postre. Veio o infalível manjar branco, em seguida as castanhas de caju confeitas, as tortas de maturi e creme, as trouxas d'ovos tão decantadas pelo bom Filinto, as conservas de frutas e a deliciosa cocada em tigelinhas de cristal, tudo acompanhado de vinho palhete e de cândia. No centro campeava o pirâmide de prata lavrada, formando por mandainas uma pinha de beliões de abóbora e batata, pucarinhas finas de geleias de araçá e pitanga, trebelhos ou flores de alfenim, e as saborosas queijadinhas, preparadas pelas mãos mimosas de Dona Lourença Panoeiro e o Capitão Mor, o qual lambia os beiços de gosto, depois que devorava uma boa dúzia delas. Era nessa ocasião da sobremesa que principais dos parentes, conhecidos como os de melhor discurso, conselho, ficavam sós entre si, porque o mais da assembleia acudia por sua vez à ceia, que já os estava esperando na casa de jantar, presidida por Álvaro Cavalcante, o filho do Capitão Mor, um desbragado que levava a vida a pautear, não cuidando senão de jogo, mulheres e comezainas. Por isso achava-se mais a gosto ali em liberdade e fora das vistas do pai, do que no sofá, onde nada lhe interessava do que se tratava, e sentia-se tomado de uma como bebedeira de aborrecimento e sono. Antes que se entre a tratar de negócios graves, aproveitemos a curta pausa para assentar os traços dos mais salientes do mais chaléu Filipe Shoa, que teve parte muito prominente nos sucessos daquele tempo. A figura serviria um furo abaixo e com diferenças mínimas, o mesmo molde por onde se tiraram o secretário do governador, o capitão Barbosa de Lima. Por primeiro contraste logo se notava que neste a cadeia era sobre o largo, enquanto no outro se alongava à direita, no que porventura alguém entendido na abstrusa ciência do homem verá um toma de que no bacharel do dominava exclusivamente o prurido de subir-se ao mais alto, ao passo que no secretário a ambição não lhe tolhia as expansões generosas. Afora essa particularidade, no mais era Felipe o escorço de Barbosa de Lima, de modo que ver um, tanto valia como ter conhecido o outro em moço, antes que os anos bem surtidos lhe houvessem dado todo o corpo. Da mesma avantajada e pernalta estatura, com uma calva que no secretário chegara ao apogeu, e no bacharel se estreava tão prometedora como a sua entrada nos negócios, dotados da mesma abundância de gesto e mobilidade de compostura, bem podia-se tomar estes dois esnobres pernambucanos como primeiro e segundo esboço lavrado em gesso para servir à fundição de um molde. Nas maneiras, em que ambos primavam a lei de Córteses, reparando-se bem, lá se lobrigava um cambiante. Assim no secretário a afabilidade espraiava-se como as ondas de um manancial perênino. Bacharel, ao contrário, saía aos esguichos, quanto bastava para filtrar na vaidade alheia. Era sincero primeiro, e obedecia ao impulso de sua natureza, ao passo que no segundo havia mais afetação do que índole. Não perdoava Felipe o show ao Barbosa de Lima o ter este conseguido granjear a confiança do governador, encatar-se no lugar tão cobiçado de secretário. Trabalhava, pois, e com afinco, para derribá-lo do posto e rendê-lo nele, trazendo Dom Sebastião à boa causa, de que andava transviado. Se, porém, fosse preciso, para entrar nas graças do homem, algum arranjo com os mascates, salvo o direito de meter-lhe os pés a seu tempo, é muito de crer que não hesitasse o bacharel, como hábil político. Nesse empenho, muito se valia da boa sombra que lhe davam o nome e fama do tio, o capitão Morcavalcanti, e para melhor o levar, não se esquecia de granjear a boa vontade de Dona Lourença, em quem o velho principalmente empregava o seu afeto. Era de ver como refinava galanterias no favonear as presunções da prima que se tinha na conta de uma duquesa de Alba, capaz de empunhar as rédeas do governo capitania, se fosse necessário, para o que se julgava com maentras e melhores bofes do que toda a parentela junta e refundida. Para acabar o paralelo entre os dois competidores, falta ainda um traço. Era o secretário homem de engenho superior e filho de suas obras, donde vinha o não sentir inveja do mérito alheio. O bacharel garfo de extensa parentela. Tinha o talento preciso para manter-se na altura em que o plantara a fortuna, e desconfiado de não podia subir além, cuidava que só abatendo os outros, conservaria a proeminência. Ninguém se queixara jamais o menos leal do secretário. Embora não faltassem muitos a lançar-lhe a pecha de pendores e mobilidades nos alvitres, como modo de ver as coisas. Do bacharel nada se falava acerca de volubilidade, porque sempre esteve ele fiel feudo à família e jungido ao carro da fortuna. Mas a cópia que lhe dá a crônica quanto ao refolho é de tão insigne que chegava ao ponto de enganar-se a si próprio. Tocava ao termo o pospasto no sofá, como bem o indicava a postura do capitão Mor, já um tanto derreado sobre o dardo espreguiceiro, pelo qual. E ele aos poucos resvalando o mal sustido corpo. Aproveitou André de Figueiredo o ensejo da privança para tratar do assunto de ponderação, que o trazia preocupado desde o começo da noite. Meu tio e senhores parentes, sabereis que tenho para propor a vossa prudência consumada, negócio de muita e grande monta. E com estas palavras que a todos pôs de aviso, tirou o capitão do peito do gibão um rolo de manuscrito, que empunhou na destra a guisa de bastão de comando. Não escapou esse melio do primo a Felipe Uchoa, que era perito na arte de tirar petúlelo semblante às inquirições do que ia lá dentro. E todavia o gesto de Figueiredo não era senão um assomo, rijo porventura, de seu ânimo franco e resoluto. Distraído, como parecia, a contemplar o topázio líquido de um cagales de palhete, que ia gostando aos goles, relanceou o bacharel por cima os róculos um olhar oblíquo a uma e outra banda. Esqueceu esse pormenor, como porventura outros que se irão pelo diante tirando a limpo. Trazia óculos o bacharel, andaço este, que a lermos por Montesquieu. Graçava naqueles tempos grandissimamente entre os portugueses, pela veneração que de todos granjeava. Nariz cavalgado por um par de cangalhas, no dizer do malicioso Freis, por força que era um nariz sábio, credor do maior respeito, torre de ciência e promontório de prodigioso engenho. Ora, a probóscide do bacharel, se tais epídetos não existissem, os inventaria. Não ignoram vez, meu tio e senhores parentes, como tem ocorrido dos tempos esperança traidora de um remédio que não chega e talvez nunca chegará. Pois não é de hoje que estão no costume, em Lisboa, de nos esquecerem quando carecemos de defender nossa liberdade pátria. Mas havendo algum dote ou qualquer outro subsídio, sem falar das fintas ordinárias, então sim, é de ver quão pronto se lembram. E os rendimentos e termos amistosos com que o fazem. Tem carradas de razão, André de Figueiredo, disse o sargento Morbezerra. É tempo já que venhamos a uma congruência feliz para os negócios de Pernambuco, ameaçado de completa ruína pela soberba e aleivosia dos mercadores do Recife. E como lembrar é para todos, entre o que o avisar só cabe a pouco, e esses de muito conselho e experiência, pareceu-me comunicar-vos o que entendo sobre estas coisas, em que andam. Empenhados nossos brios de pernambucanos, tão pisados nestes últimos tempos, e o respeito a uma pátria ilustre, que não havemos de consentir se torne feitoria de mascates. Qual é, pois, vosso alvitre, capitão André de Figueiredo? Disse o velho Cavalcante já de todo derreado com o espaldar. Dai-nos a saber, contanto que não seja algum partido extremo. Para o sujeitar ao voto do tio e de todos os senhores e parentes, que ministros melhores não podem ter os negócios de Pernambuco, o trouxe eu. E não é outro senão o de rompermos de uma vez em defesa da pátria e da liberdade pernambucana, intimando com antecedência ao governador esta resolução, para o caso de que prefira ele arrepiar do mau caminho e chotar tarde ao redor de esse súcia dos mascates. E fio-vos eu, no que entendo a coisa por certa, ele o fará. Se porém persistir no seu erro, recambiemo-lo a Lisboa com um manifesto aéreo em o qual lhe exporemos nossos agravos e as razões maiores que nos levaram à forcessidade de despedirmos desta terra o mau ministro que lhe pôs por governador. O manifesto, senhores e parentes, a que tenho já fê-lo a rogo meu, nosso amigo, o licenciado David Albuquerque. Abriu então André de Figueiredo o rolo de papel, que tinha fechado na mão esquerda enquanto falava, e mostrou em roda o manuscrito, do qual se preparava a dar leitura aos circunstantes. Nesse momento o bacharel Uchoa, que ouvia ao capitão com um sentido grave e atento, enfrepostou por as vidraças um olhar significativo a Dona Lourença, e temperão ao de leve a garganta, propôs-se a dar seu voto. Senhores meus e respeitáveis parentes, aqui reunidos à sombra do venerável chefe de nossa família, disse o bacharel fazendo com a cabeça vênia do costume ao capitão Mor, que já então se achava em perfeita diagonal. Ninguém que tenha meditado as coisas do governo, como elas merecem, desconhecerá a verdade de quanto expôs nosso primo, capitão André de Figueiredo, e a urgência do mal que pede remédio pronto, pois se lhe tardamos com ele, é perder logo toda a esperança de cura. Foi este o exórdio da arenga que o Will Bacharel trazia preparada para o caso. Pelo Cosme Borralho, que era da sua roda, tivera ele notícia e comunicação do manifesto encomendado por André de Figueiredo ao licenciado David Albuquerque. Atinando desde logo com o pensamento do primo, e não lhe sofrendo a vaidade levasse outros nos conselhos da família as lampas que pretendia somente para si, tratou de pôr cobro ao que julgava uma usurpação. Nesse propósito entendeu-se com Dona Lourença, que era nos últimos tempos a alma viva do capitão Mor, seus olhos e seus ouvidos. Soberba, imperiosa, rendia-se contudo à matrona pernambucana admirava encômios, de que a trazia constantemente insensada Felipe Uchoa, sem que entrasse nesse rendimento o mais remoto vislumbre de ternura. Tal encanto achava Dona Ana Lourença em sentir-se adulada pelo mancebo apontado como o grande luminar da família, que raríssimo é o era recusar-lhe sua condescendência. Desta vez o caso parecia árduo, pois cifrava-se em induzir Dona Lourença a contrariar um plano do próprio irmão e o de mais estimação. Mas tão ao vivo lhe representou o show os perigos com que o traço imprudente de Andrade Figueiredo ameaçava a ele primeiro e a todos os seus, que nem hesitou a matrona e tomou a seu cargo preparar o capitão Mor. Depois do introito, formalizara-se de novo o bacharel. Dando ao vulto mais outra camada de gravidade, começou a cortar o ar ante-se com impulso e retração do braço, como se preparasse um esquadouro à exuberância de sua palavra. Saiu então uma dessas arrancadas de eloquência, nas quais se estão mostrando os puxos da memória para dar à luz as ideias e o enchamento das pobres criaturinhas mal nascidas. serviu de tema ao bacharel a resenha dos acontecimentos que se tinham sucedido desde a posse do governador Sebastião de Castro, e isso com pormenores de fatigar e minudências fúteis que nada faziam ao caso, mas entendia lá para si o bacharel, que fazia prova de engenho profundo e investigador, catando semelhantes argueiros para soprá-los nos olhos dos outros. Tal é o estado a que chegaram as coisas em Pernambuco. E quanto mais grave, a não ser nossa prudência e moderação. Em tão grande estreiteza havemos de ficar indiferentes e entregar a pior azar à sorte nossa e da pátria. Por nenhum modo, carecemos de voltar o rosto e empenhar quando tu pode e vale a nobreza pernambucana para repor as coisas no seu assento e tá bom termo as diferenças que tamanho dano causam. Mas o meio de o alcançar. Nesse momento, à porta de entrada fronteira ao sofá, apareceu o vulto do Lizardo e cresceu pela casa adentro. Ao que se via, o poeta da família não estava nos seus eixos, alguma lhe acontecera que o trazia espantadiço. Avançava, não com sua habitual macieza, mas inteiriçado aos trancos, à guisa de manelilo de melão empurrado pela mão do titereiro. Era este nem mais nem menos do que o garoto do Nuno, o qual, levado da breca e decidido, fazia fincapé me metendo os braços aos ombros do Lizardo, e aos boléus introduzia em casa do capitão Moro nosso rimador. Apesar da visível repugnância que a este inspirava naquela noite o teto protetor e hospedeiro. Dextate tangido pelo caixeiro, atravessou Lizardo a casa do sofá e sumiu-se na casa do jantar, sem que as personagens reunidas em torno do capitão Moro fizessem grande reparo no incidente. A todo movimento estavam dando as pessoas de trato e conversação da casa, e o Lizardo era bem conhecido a título de comensal e trovista. Quanto ao Nuno, agachado por detrás do camarada, não se lhe via do sofá nem mesmo nas a mover-se por baixo do gibão do outro. Esgotada, portanto, a pausa que o bacharel com jeito co-colocara diante de sua interrogação para avultar-lhe a força e o peso, prosseguiu na sua oração. Por que modo ou por que modos? Somos entrados no lados no maivo intrincado das consciências que estamos uns modos, os traços, as artes, as invenções de negociar, de intrometer, de insinuar, de persuadir e negar, de anular, de provar, de desviar, de encontrar, de preferir, de prevalecer, finalmente de conseguir para si, ou alcançar para outra em tudo quanto deixamos dito. São do nosso padre Antônio Vieira tão discretas palavras, em que muito se pode aprender para o nosso caso. Se afrontarmos com as armas a Dom Sebastião, carregamos com todas as culpas, porque em suma é governador desta terra, nela posto por El Rei, nosso senhor, como seu capitão-general, e é bem de ver que na pessoa dele desacatamos a majestade que o elegeu. Em tal caso cruzemos os braços e entreguemos de uma vez o coço à canga dos mascates, interrompeu André de Figueiredo. Felipe Uchoa sorriu. Aqui que se há, mister, todo o artifício e sutileza de engenho com que estes modos se fiam e estas negociações se tecem. Já não temos que esperar senão de nossas armas, e força que venhamos às mãos. E note-se que não afirmo eu, senão que apenas o concedo por suposição. Pois ainda nesse caso extremo, achemos traça de sermos nós os provocados, de sorte que antes pareça que fomos coagidos da dura necessidade de defender nossa vida e liberdade, do que levados de animosere contra o governador. Este é o meu voto, e assim tenha eu a fortuna de o ver aceito, que não me pouparei a pô-lo logo por obra, de sorte que saiamos quanto antes de tão difícil conjuntura. Terminada a arenga do bacharel, Lourença, que se debruçara como para melhor ouvir, mas principalmente com o fim de esconder o vulto do capitão Mor, disfarçadamente acordou-o puxando pela barba, pois já ressonava. Despere o vergue a cabeça para dizer com voz trópega. Bem falado, Felipe Uchoa. É o que temos de melhor a fazer. Depois desta aprovação, se alguém pretendia ou vou por si com outras razões ou ao alvitre do bacharel. Desistiu do propósito, a última palavra acabava de ser proferida, e o conselho de família estava encerrado por aquela noite. Ergueram-se todos da mesa já despida e espalharam-se pela casa, enquanto Dona Lourença corria para os reteiros de sarja vermelha que cerravam o sofá, transformando-o em pequena recâmara, onde costumava o capitão Mor dormir o primeiro sono. Nessa ocasião ouviu-se grande rebuliço na casa de jantar.